Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o médico e professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Mário Dalpós. Mário Dalpós, bom dia!
Muito bom dia, Anderson, e obrigado pelo convite.
Mário, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Mário, esse cenário caótico provocado pela pandemia de Covid-19 no Brasil voltou a se agravar nas últimas semanas, com um aumento exponencial no número de casos e mortes na maioria dos estados do país pela doença. Há muita gente falando que atingimos uma segunda onda de infecções. Como é que você classificaria o estágio atual do novo coronavírus no Brasil? Podemos dizer que já há uma segunda onda em curso?
Anderson, do ponto de vista prático, não faz diferença se chamamos de segunda onda ou de repique da primeira onda. O importante é que o vírus não desapareceu, ele continua circulando junto às populações, atingindo grupos de pessoas que ou estavam mais protegidas em algum momento, né, ou que passaram a ter um comportamento diferente agora, né? Reduzindo aquelas medidas de distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos, né? Há um cansaço natural da população, é normal isso, especialmente pela ausência de mensagens claras e de orientação das autoridades sanitárias. Alguns momentos agora, devido à campanha eleitoral, né? Algumas situações de aglomeração de jovens e outras, muito provavelmente estão sendo responsáveis por essa subida de casos, né, que nas últimas semanas ocorreu no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, também em outras cidades e em 10 ou 12 estados brasileiros. Então, do ponto de vista prático, o importante é que o vírus está circulando de maneira bastante intensa e com índices acima daqueles que podem ser controlados. Ou seja, para cada uma pessoa infectada, mais de uma é contaminada. Então, isso é muito preocupante, porque isso significa mais casos e mais casos fatais, infelizmente.
Me parece que uma característica desse atual estágio da doença, Mário, é que os mais jovens têm sido muito afetados. A ocorrência da Covid-19 é maior agora entre pessoas de 20 a 29 anos, em relação ao que tínhamos no pico da curva de infecções entre os meses de junho e julho. A que se deve esse fenômeno? Os mais jovens não têm tomado os devidos cuidados com a doença e eles relaxaram nas medidas de prevenção?
Anderson, o que ocorre agora é que há uma maior circulação de jovens do que tínhamos antes. Seja pela abertura econômica, procura de empregos, transporte público e mesmo as escolas, né? Então, isso tende a ter uma faixa etária a reduzir para a população ativa, né, em torno de 25 a 40 anos, né? Mas isso é provavelmente uma situação transitória, porque esses jovens vão acabar passando e contaminando seus pais, seus avós, né? Essa é a história natural da doença, né? Então, a preocupação é exatamente que a gente possa fazer com que esses jovens eles passem a usar de forma mais constante máscara, né? Adotarem distanciamento social. E isso é um dos objetivos bem importantes dessa fase.
E qual é o grau de responsabilidade do governo federal para esse cenário com mais de 170 mil mortes no país, já ultrapassando 6 milhões de infectados? Como é que esse discurso negacionista do presidente da República, Mário, influencia a atitude das pessoas perante a doença?
Infelizmente, essa posição negacionista do governo federal tem contribuído enormemente para essa situação bem dramática e essa tragédia mesmo que nós temos hoje de praticamente 170 mil mortos, né? Poderíamos ter uma situação muito melhor hoje se o governo federal tivesse assumido claramente a coordenação das atividades, transmitisse mensagens claras, articulasse os demais entes de governo, fizesse o SUS funcionar, o SUS com seus três níveis de governo, municipal, estadual e federal, né, e juntasse os esforços, né, numa única direção, de reduzir danos, controlar o movimento das pessoas, reduzir aglomeração, né, nos momentos mais críticos aumentar o isolamento, né, além, obviamente, do que foi feito, sem dúvida nenhuma, que foi o auxílio emergencial, né? Somente o governo federal poderia fazer isso pelos recursos e pela sua responsabilidade, mas no campo sanitário nos perdemos em discussões estéreis sobre uso de certos medicamentos que comprovadamente não funcionavam e não funcionam para o controle da doença, né? E não deixamos de fazer as atividades de saúde pública que são necessárias, né? E a promoção da saúde, né? A criação de situações de maior eficiência ao nível estadual e municipal, juntando esforços, né? Então, perdemos muito tempo em relação a essa disputa, e hoje vemos claramente que algumas consequências dessa daí, por exemplo, o fato de que você não tem ainda até hoje uma política de testagem em massa, né? Essa situação esdrúxula de você ter 6 milhões de testes armazenados sem ter sido distribuídos, né? A discussão se eles são, se eles podem ou não ser utilizados com mais tempo. Então, a responsabilidade do governo federal é clara, por essa situação em que a gente se encontra, e que, em algum momento mais adiante, essa responsabilidade vai certamente ser cobrada em todos os seus mecanismos, né? Tanto legais quanto políticos. É uma situação bastante grave e que é inaceitável do ponto de vista dos direitos humanos e do ponto de vista da responsabilidade sanitária que o governo federal tem.
Falando especificamente sobre o Rio de Janeiro, Mário, o número de casos explodiu, bem como aconteceu em todo o país, mas com o agravante de que não há mais leitos disponíveis. A taxa de ocupação no município estava próxima de 100% na semana passada. Não houve uma desarticulação muito precoce dos hospitais de campanha, Mário? Aqui na capital, me parece que só o do Rio Centro permaneceu em funcionamento, não é isso? Você acha que as autoridades, tanto municipais como estaduais, se precipitaram nesse sentido?
Anderson, eu acho que a situação é bem mais complexa do que isso. Na realidade, em primeiro lugar, houve um atraso, né, e uma falta de planejamento extremamente séria, tanto do governo estadual quanto do governo municipal. As autoridades sanitárias do Rio de Janeiro jamais se entenderam naquela fase inicial em que seria possível e necessário mesmo planejamento, coordenação de esforços, né, identificação de necessidades em conjunto, né? E aí saiu o governo municipal para um lado, estadual por outro, e a ausência do governo federal. Os leitos federais jamais foram liberados para a atenção ao Covid, apesar da designação do Hospital de Bom Sucesso, que recentemente sofreu esse incêndio, mas que, enfim, isso jamais ocorreu. Então, essa ausência de planejamento e de coordenação, né, levou a que iniciativas isoladas fossem feitas sem uma definição, uma previsão adequada do que poderia ocorrer e sem aqueles mecanismos normais de ações a curto, médio e longo prazo. Então, a abertura dos hospitais de campanha a abertura foi feita de uma maneira aparentemente atabalhoada, né? A própria localização deles, a forma como foram feitos, em algum momento os hospitais foram ficaram prontos e você não tinha equipamentos, depois os equipamentos chegaram e você não tinha recursos humanos, você não tinha médicos, não tinha enfermeiros. Né? Então, essa situação e essa desarticulação, né, mostra que as secretarias de saúde e as autoridades sanitárias não tiveram a responsabilidade e não acionaram os instrumentos que poderiam acionar. E é inaceitável, porque o Rio de Janeiro tem aí uma inteligência na área de saúde pública, através das suas universidades, através da Fiocruz, da Universidade Federal, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, outros grupos que produzem, né, que, com experiência, esses grupos não foram mobilizados. E resultou nisso. Então, e depois é o seguinte, você começa também, como não funcionava, a desmontar os hospitais. Né? Então, é uma situação muito, muito grave, muito triste até, né? Porque mostra que a gente, enfim, as condições que podíamos ter muito melhores de que temos. Ainda há a possibilidade de fazer isso. Né? Preciso que as autoridades, o secretário estadual de saúde, a secretária municipal de saúde, né, se mobilizem, né, e mobilizem os esforços de todos os outros interlocutores, né, não só hospitalares, uma ação no campo da saúde pública, agentes comunitários de saúde, clínicas de família, né, testagem, né, controle de pacientes, controle de comunicantes, controle de contatos. Então, esse esforço ainda pode ser feito. Né. Eu tenho esperança de que isso ainda possa ocorrer, porque essa pandemia não vai acabar hoje, né, ela ainda vai prosseguir por um certo tempo. Né.
É possível se falar em lockdown em um momento como esse, Mário? Nós nos deparamos cada vez mais com cenas absurdas de aglomerações, inúmeras festas na cidade sem qualquer tipo de repressão dos órgãos de fiscalização. Pior, o poder público libera os alvarás para funcionamento de determinados estabelecimentos e autoriza uma série de eventos na cidade. Um novo isolamento social traria efeitos atualmente, Mário?
Anderson, esse é um tema extremamente delicado e complexo. No caso da cidade do Rio de Janeiro, em particular, ela até elaborou um plano com 6 etapas e extremamente complexo, né? Além, muito mais complexo do que é necessário. Mas o que houve de problema foi que nem este plano foi cumprido. As atividades foram sendo liberadas sem qualquer lógica ou base científica. Se liberou atividades dentro de edifícios como igrejas, academias de ginástica, né, e, posteriormente, bares e restaurantes, ao passo que atividades externas, como praias, parques, que poderiam ser realizadas com controle, não foram. Pior, foram liberadas atividades na praia de camelôs, de ambulantes, sem que as pessoas pudessem usufruir da praia. Então, isso estabeleceu uma enorme confusão entre as pessoas. Muito, muito difícil você seguir regras aos quais são emitidas ao final do dia da sexta-feira, sem instruções, sem a presença das autoridades sanitárias nos meios de comunicação, que, aliás, tem muito mais mérito do que as autoridades nesse sentido, porque passaram e continuam passando informações para a população, né, quando as autoridades sanitárias não fazem. Né. E a prefeitura, pior, porque ameaçou algumas vezes multar, rebocar carros, né, e, obviamente, não fez. Né, proibiu a ida às praias e não fiscalizou. Então, neste campo, né, há que se ter muita, muita tranquilidade, muita lógica e muita evidência científica sobre o que fazer. Né. Nesse momento, né, não há clima para lockdown, nem autoridade sanitária para isso. Porém, há que se tomar medidas de controle sobre determinadas áreas e situações. Né. É necessário uma fiscalização intensiva, né, e refazer as normas de uso de frequência bares e restaurantes. Né? É necessário que se estabeleça mecanismos e regras que as pessoas possam cumprir. Né? Isso, estamos falando de situação de classe média, né? E o que fazemos com as comunidades, com as favelas? Né? Então, campo, é preciso que o município coloque os agentes comunitários de saúde para trabalhar nas comunidades, para controlar o andamento das doenças. E é preciso que sejam feitos testes massivamente para se saber aonde estamos, né? Qual é o caminhar da pandemia. Né? Os dados que se tem são todos aqueles de pessoas que foram ao serviço de saúde. Né? Muitas vezes, agora especialmente, com esperas para ser atendidos, para ser internados. Mas nós não sabemos com certeza qual a situação da transmissão do vírus na população. Então, o momento é, mais do que pensar em lockdown, é intensificar a testagem, identificar os lugares, os bairros, os quarteirões, onde há uma contaminação maior, colocar a atenção à vigilância sanitária, à vigilância à saúde, né, à vigilância epidemiológica nessas áreas, né, e buscar controlar. E, evidentemente, colocar a polícia, fiscalizar e impedir grandes aglomerações. Né. Essas são, evidentemente, não há nem o que discutir sobre elas. Então, esses são, digamos, os caminhos que, mais do que fazer lockdown ou discutir lockdown, esses são os caminhos técnicos que se deve adotar.
Você acha que falta mais conscientização por parte das pessoas ou o Estado tem a maior parcela de culpa nesse cenário caótico, Mário?
Anderson, certamente falta conscientização, mas isso é parcialmente responsabilidade do Estado. Certamente a informação está sendo disseminada e, como eu disse antes, a imprensa tem tido um papel muito relevante, muito importante nesse sentido. Mas a ação das secretarias de saúde, das autoridades sanitárias, da rede de atenção primária à saúde, das clínicas de família, especialmente dos agentes comunitários de saúde, seria muito importante exatamente para transmitir esse conjunto de informações não farmacológicas, né, que podem reduzir a contaminação e a disseminação da pandemia. Eu cito especialmente o distanciamento social, né, 1,5 metro a 2 metros. Eu cito o uso permanente da máscara quando estiver na rua, protege a si e aos outros. Né, e as medidas de higiene das mãos, o uso de álcool em gel ou a água e sabão quando estiver disponível. Né. Então, essas medidas elas precisam ser transmitidas de forma articulada para a população. É o que nós chamamos de promoção da saúde. E aí a rede de atenção primária à saúde, as clínicas de família, especialmente, são muito importantes, porque é o primeiro contato com a população. Né? Além disso, o uso intensivo dos meios de comunicação. É uma situação até constrangedora, né, a ausência das autoridades sanitárias dos meios de comunicação. Né? Há muitos de nós, colegas, professores da universidade, pesquisadores, epidemiologistas, né, médicos, enfermeiros, têm tido uma presença importante, né, na televisão e no rádio, como nós estamos tendo agora aqui. Mas a ausência das autoridades sanitárias é muito danosa, né? Cria uma dificuldade muito grande, porque coloca as pessoas com muitas dúvidas. Então, muito importante o processo de promoção da saúde para aumentar muito e aumentar bem a consciência das pessoas sobre o que fazer e o que não fazer.
A respeito das vacinas, Mari, os estudos estão avançando e alguns imunizantes estão nas fases finais de testes. Só que o governo federal parece ainda não ter iniciado um planejamento para a campanha de vacinação que teremos muito em breve. Algumas dessas principais vacinas que estão sendo testadas requerem condições muito específicas de transporte e armazenamento. Elas precisam ser conservadas em temperaturas muito baixas, na casa dos 70 graus abaixo de zero. Nós já temos aí o exemplo desses milhões de testes que estão perdendo a validade armazenados pelo governo federal. Você não acha que pode haver um fracasso absoluto nessa vacinação aqui no país? Não só pela lentidão das autoridades, mas pela incapacidade da gestão da Presidência da República e do Ministério da Saúde?
Anderson, a questão das vacinas é interessante de comentar, porque é provavelmente inédito na história da saúde pública do mundo inteiro a quantidade de informação que tem circulado, a discussão sobre vacinas e, obviamente, enfim, do ponto de vista da população, a espera uma certa ansiedade com isso, né? Uma quantidade muito grande de informação científica circulando, né? E uma coisa que, enfim, também inédita, a quantidade de press release, de notas da imprensa que tem sido divulgado, né? Em modo geral, toda a história da vacina, né, ela é feita com anos de pesquisa. Dessa vez, há um volume muito grande de recursos colocado em todas as empresas, né, colocado por governos e pelo setor privado, há toda uma articulação global liderada pela Organização Mundial de Saúde, estabelecendo um consórcio não só para a produção da vacina, quer dizer, para desenvolvimento e produção, mas também para garantir que os países mais pobres tenham também acesso a ele, né? E que o acesso não seja privilégio de um outro país, mas que haja uma solidariedade global. O que ocorre é que o desenvolvimento da vacina é sempre muito cheio de percalços, né? Tanto percalços do ponto de vista do tempo, né? Dos testes em laboratório, né? Das diferentes fases, né? Hoje muito mais conhecida por todos, a fase 1, fase 2, fase 3, né? Do teste na população, né? E isso é até onde nós podemos saber. Até o momento nós não temos nenhuma vacina que tenha sido autorizada por nenhum organismo de certificação de sanitário, seja na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, por enquanto, ainda estamos na fase do desenvolvimento, mesmo que algumas delas tenham um desenvolvimento muito mais avançado. É preocupante, como você mesmo ressaltou, né, o fato de que até agora não se tenha uma clareza sobre como vai ser esse processo no Brasil, mesmo que ele não seja imediato, né? Ele não é de uma noite para o dia. E o Brasil tem uma tradição muito positiva em relação à vacinação, né? O sucesso das campanhas de vacinação contra a poliomielite são exemplos disso, né? Nós alcançamos coberturas vacinais muito grandes até muito recentemente e baixou agora um pouco por razões da infraestrutura, de financiamento e pouco por conta dessa situação de dúvidas sobre vacinas. Então, o que eu acho que é esperado, né, é que se comece a fazer muito precocemente, eu acho que agora é o período de se fazer planos para que se possa vacinar. E diante, inclusive, de obstáculos muito importantes, né? Essa vacina, que é uma delas que necessita ser estocada a graus, assim, menos 70 graus, menos 80 graus, né, ela tem um problema de logística muito grande. É intransponível em países de mais baixa renda, né? E mesmo no Brasil. Temos, imagino, no Rio de Janeiro não há muitos refrigeradores que chegam a essa temperatura. Imagino que a Fiocruz, o Instituto Nacional do Câncer, lá no Centro de Transplante de Medula Óssea, e alguns outros. Eu não tenho isso de cabeça, né? Mas não temos muitas condições de estocagem desse tipo de vacina. Então, a expectativa é que se estabeleça e se elabore planos que sejam compartilhados com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, que haja uma ampla discussão com a comunidade científica, né? Não podem ser planos secretos. Então, esperamos que isso possa ser liberado as informações básicas o mais rapidamente possível pelo Ministério da Saúde, para que a comunidade possa debater e oferecer soluções, né, alternativas para que essa vacinação ocorra. Mas, sem dúvida nenhuma, você tem razão, é preocupante que até hoje nenhuma informação tenha sido liberada pelo Ministério da Saúde.
E quando você acredita que nós teremos a vacinação em massa da população do nosso país, Mário? Já no primeiro semestre isso pode se dar? Não esquecendo que o Brasil está longe de ser prioridade nessa imunização. Estados Unidos, Europa, Ásia, todos esses países devem receber primeiro as doses das vacinas. O Instituto Butantan e a Fiocruz, por intermédio de suas parcerias, teriam condições de desenvolver a quantidade de vacinas necessárias para imunizar os brasileiros até o meio do ano que vem?
Anderson, como eu disse, a experiência brasileira em imunização de massa é muito boa. Resta agora a questão logística. Uma das vacinas completarem seu período de teste, né, de validação, né, de segurança, né, serem liberadas pela Anvisa para que se possa fazer uma produção bastante grande. A Fiocruz e o Instituto Butantan têm condições técnicas e logísticas de produzir a quantidade de vacinas suficientes para uma primeira vacinação, né? É provavelmente necessário que o Brasil faça a negociação com outros países, outras empresas, para que isso ocorra. É necessário que haja várias vacinas, porque a produção só de uma delas não será suficiente. Agora, em relação à possibilidade de que isso ocorra no primeiro semestre do ano que vem, bom, as notícias que se têm, como eu disse, são ainda notícias de imprensa, né? Nenhuma delas está aprovada ainda por nenhum organismo de vigilância sanitária, né? Nenhuma, nem no Brasil, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, né? Então ainda há um grau de incerteza grande sobre isso. Mas imaginemos que isso possa ocorrer nos próximos meses, né? 2, 3 meses no máximo, né? Até o começo de 2021, né? Aí entra a questão seguinte, quer dizer, nenhuma das vacinas ela é eficaz apenas com uma dose, né? Então, há toda uma logística de vacinar populações prioritárias. A recomendação é que seja inicialmente grupos de risco, como profissionais de saúde, profissionais que lidam com mais diretamente com a população em atividades estratégicas, né? Posteriormente, uma determinada ordem que está sendo discutida e ainda está sendo estabelecido um certo consenso técnico, científico, globalmente. É óbvio que cada país tem autonomia para decidir suas prioridades. Mas essa é mais ou menos uma linha que aceita em geral, né? Uma linha que prioriza aqueles profissionais, aquelas pessoas que têm mais contato com o público, que são mais suscetíveis e que são necessárias até para manter a saúde do resto da população. E essa vacinação ela vai começar em algum momento e ela não, como eu disse, até agora essas vacinas que estão prestes a serem aprovadas, elas necessitam duas doses para serem para oferecer imunização, oferecer proteção. Então, imagino que seja muito difícil que a gente tenha já no primeiro semestre isso tudo resolvido, né? Mas, como eu disse, há um grau de incerteza muito grande sobre tudo isso. O importante é que há esse esforço global, né? Há um conjunto de iniciativas, são 3 ou 4 que são as mais promissoras, que já estão na fase final de teste, e há uma expectativa também muito grande, né, de todos nós que acompanhamos isso com muito, muito mais de perto, né? Eu acho que as decisões precisam ser tomadas a partir dessa aprovação, né? Não adianta a vacina vai produzir mais mal do que bem, né? Então ela precisa ter essa certeza, aprovação das autoridades sanitárias, e eu creio que, provavelmente, ao final do primeiro trimestre do ano que vem, a gente está começando a deslanchar isso, pelo que se tem acompanhado.
Para encerrar, Mário, eu gostaria de falar sobre essa polêmica colocada diante dessa vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, onde houve um erro em parte dos testes da terceira fase. Um determinado grupo de pessoas recebeu fracionada a primeira das duas doses da vacina. Esse engano acabou mostrando resultados melhores que naqueles pacientes que foram imunizados com as duas doses integrais. Eu queria saber de duas coisas a respeito disso, Mário. O que pode ter levado a esse resultado surpreendente com uma quantidade menor da vacina? E como a comunidade científica passa a observar esse estudo depois de um erro primário como esse?
Anderson, como eu disse, o processo de desenvolvimento de uma vacina, né, ele tem muitos percalços. Toda a fase inicial de laboratório, né, algumas dessas vacinas, elas se beneficiaram de estudos que já vinham há muitos anos sendo feitos. Né? A tecnologia delas não é exatamente igual, cada uma tem um determinado caminho tecnológico. Né? Algumas são parecidas, uma delas parece que é bastante diferente do ponto de vista da sua tecnologia. Agora, ela é um processo demorado, né? Tem que ser feito a cada etapa com muita segurança. Essa vacina de qual você estava falando, né, enfim, ainda está sendo investigado o que ocorreu, né? Como eu disse, a gente tem tido muito mais notas de imprensa das empresas e de governos do que artigos ou notas técnicas sobre o problema, então há um grau ainda de especulação sobre o que ocorreu, mas é no mínimo curioso, né? Quer dizer, provavelmente, uma hipótese, por exemplo, é que no caso da segunda dose bastaria só metade da dose inicial, por exemplo, isso é uma hipótese, né? Eu não tenho nenhuma informação e certeza para dizer isso, eles estão investigando, né? Mas isso pode ocorrer, porque você, especialmente nesse tipo de situação em que há uma pressão muito grande, digamos, política, social, né, econômica, para acelerar o desenvolvimento das vacinas, né, e se contratou grupos diferentes para fazer isso. Isso ocorreu não no Brasil, isso ocorreu na Inglaterra, né, em alguns grupos de população, de voluntários, na Inglaterra. Então, o que nós temos que fazer neste caso, né, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do trabalho que a gente faz, é aguardar que os resultados sejam liberados, né, que a empresa, e ela é obrigada a fazer isso, né, ela vai ter que colocar todos os dados num sistema de registro global, que é mantido pela OMS, que é mantido pelos países, né, ao qual a Anvisa no Brasil tem acesso, né. E essas informações vão ser transparentes, né? Nenhuma vacina será aprovada e aceita pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde, pelos Ministérios da Saúde, sem que esses dados sejam absolutamente transparentes e não só os artigos sejam publicados, mas as avaliações sejam completadas. Agora, lembrando também que uma coisa é esse processo de certificação, de avaliação da eficácia. Né? Uma vez que a vacina comece a ser aplicada em grupos muito maiores, né? Aí nós estamos falando de milhões de pessoas, obviamente aquele percentual que era pequeno, né, no teste, né, ele numericamente, o percentual de problemas que aparece, ele numericamente pode ser maior, né, algumas situações que podem ter ocorrido. Então, é importante que a gente, especialmente os cientistas, os profissionais da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, acompanhem esse processo com muita tranquilidade, né, com muita atenção. Né. Não se trata de ter nenhum debate político sobre isso, né. E vamos acompanhar e ver o que é que, enfim, quais são os resultados dessa vacina e dessa investigação especificamente em relação a ela. Né? problemas ocorrem, né? Mas eles precisam ser tornados claros, transparentes, as causas, a forma de corrigi-los, né? E se for um erro humano, as responsabilidades, né? No caso, aparentemente, foi um erro de distribuição, né? Em relação ao grupo que foi preparado para vacinar. Mas essas informações ainda não são totalmente claras e transparentes nesse caso. Eu aconselharia, e eu mesmo, né, tenho muita paciência e leio e acompanho isso com muita tranquilidade.
Mário Dalpoz, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, de esclarecer alguns pontos, né? Esse assunto é muito importante para a população, para a Secretaria de Saúde, né? E é preciso que todos nós sejamos bem informados e acompanhando isso, né? Eu desejo a você também um bom dia, muito obrigado, até a próxima oportunidade.
Conversamos aqui com o médico e professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Mário Dalpoz. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouquinho.